Os volumes elevados de chuva causaram muitos prejuízos na agricultura, especialmente para a soja. Mas como preparar o solo de maneira eficaz para receber as culturas de inverno? Quais orientações passar aos agricultores para que a próxima safra seja satisfatória? Quem responde este e outros questionamentos é Rafael Ourique, engenheiro agrônomo.
Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aí. Então, a gente nota que o cenário hoje ele é bastante chuvoso, né? Isso causa... O nosso solo, então, é a principal base para a gente da todas as culturas, né? Então, principalmente nas camadas superficiais do solo ali, então a gente tem a diminuição, né, da disponibilidade de oxigênio, né, para essas plantas. Então, isso aí causa várias perdas, né, principalmente de potássio, né, e magnésio, né. Então, o nitrogênio também agora na cultura do trigo, né, é bastante lixiviado, né, e principalmente com essas erosões, essas chuvas que teve, as erosões, então, acabam levando embora. Então, a gente tem que cuidar da maneira mais certa de dar o manejo a isso, né? E uma das principais, no meu ponto de vista, eu acho que demais engenheiros agrônomos, também produtores rurais, o principal manejo a se adotar é fazer as rotações de culturas e sempre deixar plantas no solo, né? Então, principalmente os mix de coberturas agora nas entre safra é a principal forma de recuperação do solo, né?
As chuvas levam embora todos os nutrientes, né, do solo. É, tem algum produto específico, algo que dá para indicar para quem nos acompanha agora neste momento que possa ser colocado na terra para voltar a ter esses nutrientes, além do que tu mencionou agora do mix de culturas?
Então, como eu mencionei também, né, leva bastante nutrientes embora ali, principalmente que eu falei do nitrogênio e do potássio, né? A gente tem várias fórmulas de adubos hoje no mercado, né? Então, tendo algumas mais específicas, algumas menos específicas, né? E sempre bom ressaltar, né? Tem bastantes produtores que têm curva de níveis em suas áreas, né? Principalmente aqui na região de Soledade, onde as áreas são bastante dobradas. É bom analisar, após essas chuvas que teve aí, as curvas de níveis. E hoje, se eu fosse te responder se tem algum produto ou não, os fertilizantes específicos, né? Para maximizar e minimizar esse problema de nutrientes levado embora aí, né? Casado junto, né? Sempre casado com o mix de cobertura, né? Que é a principal maneira de recuperação do solo, são plantas. Não existe outra forma mais acessível assim, né?
Nós sabemos que a chuva, juntamente com umidade e calor, proporciona muitas doenças. O que dá para destacar de doenças mais comuns, assim, que aparecem nesse tipo de clima?
Então, Carolina, pensando na próxima safra agora, que é o trigo, né? A gente pode destacar, então, com um grande volume de chuva, a ferrugem, né? Que teve bastante problema no soja também. Podemos destacar a giberela, né? Também a brusone, também a fitófila e também a antracnose. Mas, principalmente, a gente destaca a giberela, brusone e ferrugem aí na próxima cultura aí.
Falando sobre o trigo, ele é uma cultura muito vil. Né, pois se é muito frio, ele acaba se prejudicando, geadas, enfim. Tem alguma orientação que dê para ser passado aos produtores para que agora, nesse inverno que promete ser bastante frio, para não se perder a cultura com geada ou tempo muito excessivo de frio? Sim, Rafael?
Então, como a gente estava falando anteriormente, né, a questão da escolha da cultivar ali vai ser muito determinante nisso aí. Digamos, se o produtor escolhe uma cultivar mais de ciclo mais precoce, o produtor semeia ela uma janela um pouquinho antes, que o trigo vai espigar em agosto. Se o trigo espigar em agosto e nós tivermos uma geada no fim de agosto, vai ter perca na produção, né? Então, cuidar na janela de semeadura e a escolha da cultivar, eu sempre ressalto isso aí. Então, se vai semear antes, semear uma cultivar de ciclo mais longo, para ter um espigamento após essa janela de geada, é o que a gente pode, mais ou menos, dar uma dica aos produtores aí. Cuidar bastante na hora da escolha da cultivar.
Você falou em janela, né, Rafael? Tem alguma época específica para o plantio do trigo, assim como tem o soja, como tem também o milho?
Olha, aqui a gente vê aqui na nossa região que a partir da segunda quinzena de junho, na primeira quinzena de julho ali, dependendo da escolha da cultivar e como é que está o manejo dentro da propriedade, seria a janela ideal para o plantio do trigo.
Quais orientações você, enquanto engenheiro agrônomo, pode passar para os produtores para que o plantio do trigo seja bom e a colheita seja satisfatória?
Então, visto que agora bastante chuva nos últimos dias, a gente tem que cuidar as janelas de plantio, né? Principalmente do ciclo da cultivar que tu vai usar, né? Principalmente pensando em não atrasar o plantio lá na frente do soja. Então, se vai atrasar um pouco o plantio de trigo agora, consequentemente tu vai atrasar o plantio de soja lá na frente, né? Então, acho que cada propriedade, cada produtor tem mais ou menos qual que é o seu carro-chefe, vamos supor assim, da propriedade. Eu acredito que a maioria é soja, né? Então, tomar bastante cuidado com a escolha da cultivar para determinada área, né?
Com relação ao tratamento da cultura, especialmente do trigo, que é a que a gente está falando agora, o que que tu pode trazer de importante para os ouvintes?
Hoje, após semeadura, então, e durante a semeadura também, um dos principais nutrientes para a cultura do trigo é o nitrogênio, né? Como o trigo é uma gramínea, as gramíneas são responsíveis ao nitrogênio, eu acho fundamental, né, cuidar as aplicações de ureia após semeadura, né? Cuidar os intervalos assim. E tem produtores, digamos assim, um exemplo, o produtor faz 200 kg de nitrogênio em toda a cultura do trigo. Não fazer 200 kg de uma maneira só, então optar pelo fracionamento, fazer 100 kg agora e 100 kg daqui 30 dias. Isso vai do monitoramento de cada técnico, de cada agrônomo da lavoura que está dando assistência. Mas hoje, se fosse responder, um dos principais nutrientes é o nitrogênio. Também dá para ressaltar o potássio, né, que é fundamental no enchimento de grãos.
E quanto às outras culturas de inverno, triticale, que é bastante forte aqui na região, aveia, que também se destaca, tem a canola. O que que tu pode destacar sobre essas culturas e outras culturas de inverno?
Então, Carolina, isso aí depende de propriedade para propriedade, né? Mas acredito que aqui na nossa região, aqui na região de Soledade, enfim, nessa próxima safra vai ter bastante produtores que vão estar cultivando a cultura da canola. Eu acredito que aqui na região a canola ela é mais recente, nos últimos anos poucos produtores têm semeado a cultura. Eu acredito que vai ser uma cultura bastante implementada agora. Também temos a opção da aveia, que a aveia é um custo menor para o produtor, né? Mas a gente nota que o trigo, em relação ao ano passado, em questão de custo, hoje ele está menor, né, do que o ano passado em questão de custo de produção, né, se a gente for fazer uma visão mais holística do negócio, né? Então, acredito que a canola, alguns produtores vão estar implementando no seu sistema esse ano.
Esta foi a entrevista com o engenheiro agrônomo Rafael Ourique, falando sobre os cuidados com a cultura de inverno. Com informações para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.